Olá, torcida tricolor, eu sou o Pedro e vamos começar o episódio número 73 do Imortal Tricolor Podcast. Mas antes disso, peço para você seguir nosso perfil no Instagram, arroba Grêmio Imortal Tricolor Podcast, no Twitter, na arroba Podcast Tricolor, nos avaliar no Spotify e nos seguir no YouTube para ser avisado quando estivermos ao vivo. Hoje, nós vamos falar sobre os dois últimos jogos do Grêmio na Série B. Derrotas vexatórias para o Ituano por 1-0 em casa, na sexta-feira passada. E ontem, perdemos por 2-0 para o Criciúma em Criciúma. Resultados que praticamente acabaram com a gordura que o Grêmio tinha no G4 para os times que estavam abaixo da tabela. E obriga o time a fazer uma reação imediatamente para não complicar o nosso acesso. Já no próximo jogo contra o Vila Nova. Nos últimos 12 jogos em disputa, o Grêmio conquistou...
12 pontos.
Isso, 12 pontos, desculpa. 12 pontos em disputa, o Tricolor conquistou apenas um ponto contra o Cruzeiro jogando em casa. Nessas 27 rodadas, os primeiros colocados são Cruzeiro, já classificado e campeão com 58 pontos, tem 27 jogos. O Bahia, 47 pontos, está em segundo com 26 jogos, ainda vai jogar nessa rodada. O Grêmio em terceiro com 44 pontos e 27 jogos. O Vasco em quarto, 42 pontos com 26 jogos, ainda joga nessa rodada. Londrina, 41 pontos, então estamos a 3 pontos acima do Londrina, que é o primeiro fora do G4, em quinto lugar, 27 jogos. E o Sport, voltando a subir novamente, depois de uma fase ruim, com 40 pontos, 27 jogos. Antes nós falávamos somente dos que estavam no G4, agora com essa sequência ruim aí de 4 jogos sem ganhar, a gente volta a falar dos times que estão fora da zona de classificação, né? Que é a nossa realidade atual. Marcelo Formiga, vou ser curto e grosso. Fora Roger? Saudações tricolores, Formiga.
Saudações tricolores, abraço a todos aí. Cara, vou ser curto e grosso também. Para 2023, sim, mas agora. Agora eu acho que não é a hora, né? Porque é muito mais. Por medo do que vai acontecer se o Roger sair, que bem ou mal a classificação tá encaminhada ainda. Então, acho que por méritos do Roger, pelo trabalho dele, mas acho por medo que aconteceria se ele saísse agora. Então, acho que para termina a temporada, vamos de Roger, vamos subindo aos trancos e barrancos mesmo. Mas para 2023 não, né? 2023 é reformulação quase que completa de tudo.
Eu diria que completa de tudo.
Não, eu não digo completo porque tem Jeromel ainda, né? Tem Lucas Leiva, a gente tem umas coisinhas ainda que dá para aproveitar ali.
Francisco Saida, o acesso do Grêmio à Série A está em risco? Saudações tricolores, Chico.
Saudações, colores, Pedro, Formiga.
Ou melhor, né, usando a frase do Formiga, né, continuamos com a classificação encaminhada?
Eu discordo um pouquinho do Formiga nesse ponto. Acho que está em risco, sim. Ainda temos um pouquinho de gordura, mas se não ganha do Vila Nova, meu amigo, vai ser um Deus nos acuda dos próximos jogos. Porque eu vejo que o jogo contra o Vila Nova... Que nem diz o meu pai, né? Temos que ganhar no mínimo de 6-0, né? No mínimo de 6-0. E se não ganhar, realmente vai complicar o acesso. Acho que não tanto pela qualidade dos adversários, mas mais pelo Grêmio mesmo, né? A gente vê que o nível da Série B é muito ruim. Os times não são tão melhores assim que o Grêmio, mas o Grêmio sozinho está se complicando, né? Aquela vantagem que chegou a ser de 10 pontos, agora só é de 3 pontos, né? E o Grêmio precisa reagir imediatamente, né?
Eu só vou inverter um pouco tua frase. A classificação, para mim, tá encaminhada não pela qualidade do Grêmio, mas mais pela ruindade dos outros times.
Sim, exatamente.
Tá todo mundo oscilando. Só o Cruzeiro que não, com exceção do Cruzeiro, tá todo mundo oscilando. Bahia não tá disparando. O Vasco tá pior que o Grêmio, tá oscilando muito mais que o Grêmio. E os de baixo estão lá, aqueles ganha, perde, então tá todo mundo oscilando.
O que é normal,
eu acho que...
O Alento...
Por isso que a classificação acho que tá bem caminhada.
É, e eu acho que pela qualidade dos adversários, né? Mas, cara, o próprio Grêmio... É que,
mas o Pedro, passado, o Grêmio, né, te passa confiança?
Aí é que tá, que nem ano passado, era a frase, só depende do Grêmio. Aí, esse é o problema, cara, o Grêmio não nos dá confiança, né? O Grêmio sozinho tá se complicando aí com os adversários medíocres.
Medíocres.
Cara, o jogo contra o Ituano, o time podre, o cara vai lá e perde em casa, cara. E assim, ó, então...
Jogando mal ainda.
Jogando mal. E aí depois contra o Criciúma faz aquela fiasqueira também. Cara, então tá complicado. Eu, sinceramente, eu tô com medo. Porque que nem o Chico falou, se não ganha do Vila Nova, cara, a coisa complica. Só que assim, ó, o clima não tá bom. Já é uma pressão absurda pro Roger. No jogo contra o Ituano, a torcida já xingou um monte o Roger. O clima no jogo sexta-feira vai ser péssimo, porque quem vai
no estádio
vai
vaiar, vai xingar.
Sim. Eu fui no jogo e vai
o Roger. Gritaram o Renato?
Ah, não. Eu não gritei, Renato, mas eu vaiei o Roger.
É, eu não gritei, Renato, não vaiei o Roger, porque eu sou crítico agora desse trabalho Roger. Mas eu tenho muito cuidado, cara, em preservar a imagem de quem já fez muito pelo Grêmio. O Roger fez muito pelo Grêmio, cara.
Sim.
O trabalho dele como treinador é ruim, mas eu valorizo as pessoas que fizeram pelo Grêmio. O Roger foi campeão da América, campeão brasileiro pelo Grêmio, como titular, jogando muita bola. Então, eu prefiro criticar o trabalho do Roger, mas preservar a imagem dele como ídolo. Então, não, eu senti assim, uma certa pera dele de ouvir aquele monte de vai e de ouvir o nome do Renato.
Cara, acho que o Cortez não concorda.
Tá concordando. É, ou tá discordando, né? Não sei, é certo. Mas ele tá dando a opinião dele.
No jogo contra o Ituano, eu achei que o Roger fosse pedir pra sair depois, porque o barulho foi muito grande, né?
Eu achei que fosse outro.
Tá vaiando. E, cara, deve ser difícil pra ele, né? É ali, tá na casa mata ali e... O pessoal xingando ele, a torcida xingando e pedindo o nome do Rock, do Renato, né? Então eu tava quase certo que ele fosse pedir pra sair naquele jogo lá. E agora, dependendo de como for contra o Vila Nova, cara, eu acho que se ele não ganhar, não vai ser nem a diretoria, cara, ele mesmo, porque a torcida vai cair em cima.
Ah, sim, se não ganhar.
Mas
não
eu acho isso muito errado. Isso é só a minha opinião, claro, né? De tu vaiar durante o jogo. Pra mim, pode vaiar, mas tem que ser depois do jogo, né?
Claro,
quando termina, quando o juiz tem o apito final, né? Eu concordo com o Formiga, acho que a gente tem que cuidar um pouco de como a gente critica o Roger, porque ele deu bastante coisas pro Grêmio, né? Queira ou não, ele é uma bandeira do Grêmio, né? Um jogador vencedor, tem uma baita história. Exatamente. E, cara, o trabalho é ruim, eu concordo que o trabalho é ruim. Há alguns meses atrás, a gente falou que o Roger chegou no limite, que a gente não via como ele ia tirar mais desse Grêmio, que o Grêmio não ia evoluir. Mas vai chegar no final do ano, e por mais que a classificação, o acesso esteja, na minha opinião, esteja em risco, né? Chega no final do ano, o Roger vai ter cumprido a missão dele, que era botar o Grêmio de volta na Série A, né? Então, isso eu acho que desse ponto a gente tem que respeitar um pouco, né?
Sim, o meu maior medo é que o trabalho do Roger parece que ele tá regredindo. O Grêmio não tá estagnado. O Grêmio vai regredindo jogo após jogo, né? A gente sempre fala, pá, não podia ser coisa pior, a gente vê coisa pior do que foi contra o CRB. Daí a gente vai lá e vê aquele jogo contra o Ituano jogando em casa lá, sem amassar o Ituano, né? E tomando nó tático do Ituano, daí, pá, não tem como ser pior do que o jogo contra o Ituano. E o Grêmio vai lá e joga pior ainda contra o Criciúma. Sem ter uma chance de gol, um chute a gol.
Com direito ao olé da torcida de um time que estava na segunda divisão.
Sim, o Grêmio tomou uma roda. O Grêmio tomou uma roda do Criciúma, como já tinha tomado o CRB, outra roda. Então, o trabalho do Roger tá regredindo, cara. Parece que ele não consegue pensar fora da caixa quando o jogo precisa. Ele arma o jogo de um jeito, e se o jogo não tá para aquele jeito que ele armou, ele não sabe o que fazer. Ele não sabe, ele fica perdido na beira do campo.
É a coletiva de imprensa após o jogo, né? Ele faz uma análise assim, excepcional de tudo que aconteceu, que eu inverti o jogador porque ele tava para dentro.
Ele dá um balão bonito, é.
Só que, cara, ele fala demais e faz pouco, é que nem o Denis Abraão, né? E fala bonito e fala pra torcida, no caso dele, ele fala pros, pros críticos, pros entendidos lá, só que, cara, isso a gente não vê o resultado em campo, né? Então, eu acho que, assim, ah, tá muito complicada a situação do Grêmio, muito complicada, eu voltei a me assustar com isso, comecei a ficar com medo de novo, e não sei se o Roger consegue tirar mais para esse jogo contra o Vila Nova, que é importantíssimo, que nem o Chico falou. Será que ele vai conseguir tirar mais do que vem tirando, sendo que ele está regredindo para esse jogo? Consegue mobilizar melhor o pessoal para esse jogo contra o Vila Nova, sendo que, cara, a corda está no pescoço para todo mundo, né? A pressão está grande e tal. Então, apesar do papo de que ainda estamos na zona de classificação, na frente do Londrina, etc. e tal, cara, não dá para se apegar nisso, né?
Não, não dá, não. É, tem que jogar. E a mesma sequência de jogos, que foi a pior sequência do Grêmio no primeiro turno, tá sendo agora no segundo turno. Os mesmos adversários, os mesmos.
E o Grêmio não ganhou do Vila Nova e nem do Vasco. Só que era fora de casa.
Depois do Vasco, o Grêmio começou a melhorar, né? Começou a ganhar pontos. É. Mas é inadmissível terminar um campeonato e o Grêmio ganhar um ponto do Criciúma entre seis, ganhar o quê? Um ponto da Chapecoense em seis. Lituano, um ponto em seis também, é absurdo, né, cara?
É absurdo.
Um ponto do Cruzeiro em seis, então é coisa que a gente não pode esperar do Grêmio, cara. Pelo amor de Deus, tu ganhar um ponto do Ituano ali é coisa inadmissível para se pensar num time como um clube como o Grêmio.
Todos esses, cara, todos os times da segunda divisão, com exceção o Cruzeiro e o Vasco, tem que ser no mínimo 4 pontos.
É verdade. No
mínimo 6 pontos.
O Bahia dá pra considerar 4 pontos, é.
É.
Mas de resto, é.
Cara, Vila Nova, tu pode... Cara, tu tem que ganhar em casa de todos esses times.
Cara, quando o Grêmio jogou contra o Vila Nova tava na zona de rebaixamento, se não me engano, né? Era o último. Grêmio foi lá, fez uma partida horrorosa. Horrorosa no Serra Dourada. No Serra Dourada.
É.
E cara... Primeiro turno, essa foi a atuada do Grêmio, sempre jogando com futebol muito pobre fora de casa e resolvendo dentro de casa. Só que agora, no segundo turno, teve 2 jogos que o Grêmio não ganhou, que foi contra o Cruzeiro e contra o Ituano. E aí a corda apertou, né? Agora o Grêmio precisa ganhar os próximos 2 jogos, porque esses pontos que foram perdidos, tem que, de alguma forma, o Grêmio vai ter que confirmar dentro da arena. Né?
O Grêmio tem que recuperar esses pontos do Cruzeiro e o do Ituano.
É.
Sim, fora os perdidos já no primeiro turno também. O Grêmio só ganhou 6 pontos de Guarani e Operário. É pouco, né? Para um time como o Grêmio.
É muito pouco. O Guarani jogou mal. O Cruzeiro vai fechar ainda, provavelmente 6 pontos com vários.
O Cruzeiro já, a gente nem conta mais, né? O Cruzeiro é a exceção da Série B. Porque
mas
tem um time
aí é que mais formiga. Mas a nossa expectativa e o que o Grêmio deveria fazer, sim, era o que o Cruzeiro tá fazendo.
Mas tu vê os times com péssima qualidade técnica, mas bem postado em campo, bem armado em campo.
E dando nó no Roger.
O Criciúma é um time... Pô, se tu vai pegar no papel, o Grêmio é melhor que o Criciúma, mas os caras estão bem armados, estão bem montados taticamente. E Ituano, mesma coisa. Mesma coisa.
CRB.
O time Ituano chora de
coisa,
ruim. O time Ituano chora de ruim.
Tem uma coisa, Fruminho. Todo mundo que joga do Grêmio joga motivado. E o Grêmio não joga motivado com todo mundo. O Grêmio jogou
uma desmotivação, né?
O Grêmio jogou bem contra, na minha opinião, o Grêmio jogou bem contra o Cruzeiro. Teve seus erros e falhas defensivas, mas não foi um jogo ruim do Grêmio. Mas porque teve aquele ponto a mais de concentração, motivação.
De decisão, parecia uma decisão.
Exato,
né?
Exato. Mas na maioria dos jogos o que a gente vê é o oposto. São os outros times, os outros jogadores que entram mais ligados.
O Criciúma fez uma final ontem contra o Grêmio. Jogou uma final para eles. Era uma final.
O Grêmio tava precisando do resultado e o Grêmio não fez final.
Exatamente. Exatamente. Esse é o ponto. Parece que o Grêmio acha que vai resolver o que quer.
Tem um comentarista que falou algo bem interessante, que é o Grêmio, além de não ter qualidade, não consegue se impor, não tem...
Esse é o problema.
Tem uma palavra que me fugiu. Não tem intensidade, né? Que é tu marcar em cima, tu pressionar o adversário, tu ficar com a bola e tu ficar rondando pelo menos a área e agredindo o adversário. O Grêmio não faz isso. O Grêmio não tem qualidade, não tem essa intensidade.
É que o Grêmio não tem preparo físico, cara. Com o Diego Souza, não dá pra tu pressionar. Outra coisa, o Lucas Leiva também não dá para pressionar. O Edilson também não dá para pressionar. Você entende? O Nicolas também não tá com preparo físico. Então, cara, é muito complicado. Daí tu vai lá, os teus pontas ali, que o Ferreirinha, Biel, Guilherme, Janderson, esses caras aí são caras que tem que marcar, tem que voltar para marcar. Então, são os caras Sim. que mais correm o jogo inteiro. Então, cara, como é que tu vai ter intensidade? Tá tudo errado. Desde físico, jogadores e a estratégia do técnico, entendeu? O Roger certamente faz os nossos pontas correrem mais do que todo mundo para recuperar o que o Diego Souza, o Lucas Leiva, o Edilson, esses caras não correm, entendeu? O Rodrigo Ferreira, ele é mais novo, mas também tá fora de forma. Tá acima do peso, visivelmente. Ele é um mini Diego Souza. Mini em função do tamanho, só da altura, porque... Ele é que nem o Diego Souza. Então, cara, tá tudo errado. Eu vejo que tá tudo errado no nosso time.
Tá, não, o Grêmio, dizer, tá, o, time, né? O Grêmio tá todo errado como clube, como instituição.
Isso, exato.
De cima a baixo, começa da presidente e chega até os jogadores.
O Denis Abraão, né? O Denis Abraão também. Cara, a entrevista pré-jogo ontem, o pessoal tava discutindo se ele tava com sono ou se ele tava bêbado. Cara, se ele tava com sono, que é o caso menos pior, é muito grave. Por quê? Num jogo decisivo desses, o cara foi de carro, de Porto Alegre pra Criciúma, tá certo que é perto, mas ele foi de carro, dormindo no carro, chegou 2 horas antes no hotel de um jogo decisivo desses, cara. É inadmissível esse tipo de coisa. Se ele não tem condições de estar ali, digamos assim, nesse dia, 100% com o clube, tem que ter outra pessoa no lugar dele, cara. E aí ele deu entrevista lá, disse, ah, o clima tá ótimo na concentração. Tá ótimo, caramba, ele nem tava lá pra saber. Isso se ele, se ele tivesse apenas com sono, né?
É, o Grêmio tá morrendo pela boca, né? Tanto de todo mundo, né? Dirigentes e Roger, comissão técnica, todo mundo falando coisas que não estão acontecendo, totalmente fora da realidade, né? É um conjunto de asneiras que sai do Grêmio, departamento médico todo esmugalhado, que não sabe resolver o problema de um jogador, vai e volta pro departamento médico. É comissão técnica que falha na escalação, escolhas de jogadores, armação de time. Departamento de futebol que foi fraco para contratar, as péssimas contratações, e falam de alguma de coisas fora da realidade que a torcida enxerga. Então o Grêmio como instituição, de cima a baixo, tudo errado. Dá uma geral mesmo pro ano que
Sabe
vem.
Que eu vi uns críticos na internet aí, o pessoal do Twitter, na verdade, falando que desse elenco, não só o elenco, mas toda essa gestão, Romildo, Denis Abraão, Roger e vários jogadores, eles vão só até o final do ano. Então, assim, de certa forma, eles não têm muita preocupação, até o próprio Rodrigo Ferreira, porque já falaram que não vão contratar ele, eles não têm muita preocupação do tipo, como é que vai ser ano que vem, etc, né?
Então, o que tá errado, né?
Claro, tá totalmente errado, mas talvez isso seja um dos motivos da falta de garra, falta de vontade de resolver esses problemas, de jogar e de entrar para ganhar e tudo mais, né? Claro que daí nós, meros mortais, vamos dizer lá que é o teu nome que vai ficar na história, essas coisas assim, né? Mas, cara, tem alguns aí que estão com salário em dia, estão lá, final do ano termina o contrato, termina minha passagem aqui e já era, né?
É, mas esses caras, daí sim, que tinham que fazer um esforço para mostrar futebol para ficar pro ano que vem. Porque, cara, contratar 30 jogadores é impossível. Isso não vai acontecer. Alguém desse grupo vai ficar. Vai ficar.
A maioria vai ficar.
A maioria pode ficar, exatamente. Porque, cara, não é impossível contratar 15, 20 jogadores para num ano só. É impossível. Então vai ficar gente desse grupo. E esses caras tinham que fazer um esforço para mostrar que eles têm que fazer parte desse grupo ano que vem, né? Tá certo
que até o próprio Roger, viu? Né? Só que o Roger acho que já também largou de mão.
Mas o Roger já deu uma declaração que ele tá pensando em dar um tempo na carreira dele, né?
Exato. Aí é outra coisa também. Então, tipo, o Roger, cara, ano que vem eu não tô aqui, né? Cara, tá
mas errado, eu ainda acho, ainda vejo o Roger comprometido com o Grêmio, não vejo que...
Acho que sim, cara, acho que sim, isso sim, porque, cara, eu não consigo imaginar o Roger tranquilo se não subir, que vai ser uma mancha na carreira dele, cara, uma baita mancha na carreira. Isso vai tirar muito o mercado dele se ele não subir. subindo com o péssimo trabalho que ele já faz, o mercado já vai ficar limitado para ele. Mas vai ter mercado. Cara, se não subir, cara, ele vai começar a rodar o interior do Rio Grande do Sul de novo, como foi Novo Hamburgo, Aimoré, essas coisas. Então, vai ficar uma baita mancha na carreira dele se ele não subir. E acho que ele sabe disso, né? Ele sabe, é a obrigação dele botar o Grêmio na Série A.
Gurizado, o que vocês mudariam para esse próximo jogo aí para a gente conseguir ganhar do Vila Nova? Vocês afastariam algum jogador agora? Vocês mudariam algum dirigente? Ou iam mudar, não mudando? O que vocês acham que o Grêmio tem que fazer? O que
isso faria? Há tempo eu já falo que o Grêmio tem que afastar aqueles que a gente sabe que não serve, que não podem vestir a camisa. Thiago Santos, e que ganham bastante, né? Thiago Santos, Diogo Barbosa, Janderson, quem mais ali? A gente, aqueles que a gente já cita direto ali como os problemas técnicos do time. Esses aí tu tem que afastar, deixa de lado e deu. Não vai se ficar pro ano que vem esses aí, então fica de lado. Não joga mais. Então afasta esses caras. Depois é trocar, é a escalação, tu ajeitar o time melhor. O que foi o melhor Grêmio da segunda divisão? Quando o Grêmio tava com dois volantes, o Campaz era centralizado, meia, e tinha os três na frente ali.
O Bitello não é meia.
Exatamente.
A gente tem que ensinar pro Roger que o Bitello não é meia.
E o Campaz
não
é ponteiro.
Mas ainda assim, colega.
Mas o Campaz não, e o ponteiro esqueçamos. É melhor que o Guilherme e o Janderson.
Acho que sim. Provavelmente. Sim. Mas o melhor Grêmio tinha o Ferreira, né?
Aí é que tá. O Grêmio tem essa dependência do Ferreira no ataque e do Jeromel na defesa. É. Quando o Jeromel começou a vazar, parou de jogar bem o Jeromel desde o jogo do CRB, né? O Jeromel faz três jogos, o Cruzeiro não jogou, faz três jogos que o Jeromel tá irreconhecível. É. E quando o Jeromel começou a falhar, acabou, o Grêmio começou a desandar e tomar gol. E quando o Ferreira não tá em campo, o Grêmio não faz gol. Não faz gol, a não ser um cruzamento do Diego Souza, que daí pipoca uma bola para ele e ele guarda. Fora isso, o Grêmio não tem jogada armada. A defesa do Grêmio vaza.
É só jogada individual, né, Formiga? E aí, se esses jogadores não estão em campo, cara, não vai ser o Janderson ou o Guilherme que vai fazer uma jogada individual, né?
Cara, o Guilherme, eu tinha dito, né, quando ele chegou, eu venho alertando a tempo, né? O Guilherme, eu disse, eu não sabia se ele era melhor que o Biel. De fato, agora eu sei que ele não é melhor que o Biel, mas eu não sei se ele é melhor que o Janderson.
Não,
o Guilherme é um destruidor de jogada. Assim, ele pega a bola e joga pra trás.
Guilherme e Janderson. O que me deixa mais. Ah, que não. O que me deixa mais irritado com essa situação não é tu depender do Guilherme. O problema é a direção o Romildo, há um tempão, falando não que nós vamos trazer jogadores para compor o grupo para o papai e tal. E aí, o jogador que ele trouxe é o Tassiano, o Guilherme.
Voltou de empréstimo.
Não tem condições, né?
Cara, Tassiano. Assim, ó. Não tem condições, cara. A gente já sabia que ele não tinha condições, mas...
É, mas muitos aplaudiram, né, quando ele veio da casa.
Agora ele tá pior do que ele tava antes.
Ele mas tá assim, o Pedro...
Mas é porque o time antes ajudava ele. O time era bom, tecnicamente. Agora ele ruim. Um time que é ruim, ele vai desaparecer, ele vai se afundar no meio de todos os times ruins.
Ô, Formiga, só pra conectar com esse ponto... Eu concordo com vários dos argumentos de vocês que na maioria das vezes o Roger muda mal o time no segundo tempo. Mas, cara, o Roger não tem opção para mudar o jogo. Exato. O Roger não tem nada. Nada.
O que estava me preocupando, Formiga, o que vem me preocupando é a questão do elenco.
Se o Grêmio, né? Se o Grêmio depender do banco para empatar ou para virar, cara, esquece.
Mas o Formiga falando que a gente tem que tirar. Rafael Bilu é a solução do Criciúma.
Fez gol na gente, meu. Pois
é. Mas é isso.
Só que daí, Formiga, só que daí traz pro Grêmio e não joga nada, por exemplo.
É, olha exatamente, só, cara. O Formiga falando que a gente tem que tirar os jogadores que são péssimos tecnicamente, que nós já sabemos aí, Janderson e etc. Não e tal, Tassiano, que não podem fardar. Cara, ok, eu concordo que a gente tem que tirar. Mas aí não tem jogador. Nós não temos jogador, cara. O time do Grêmio, se tu for tirar esses perna de pau aí, o elenco do Grêmio tem. Cara, 14 jogadores, entendeu?
Tudo bem, mas olha só, o Thiago Santos já não vem jogando. O Diogo Barbosa já não vem jogando. O Janderson, até se machucar, já não vinha jogando. Então, cara, dá pra afastar esses aí, porque eles em campo pioram, é pior o time. Volante, o Thiago Santos é o que tem, mas tem.
uma outra questão do nosso elenco, que eu não sei até o que, que é verdade ou não, mas eu já vi muita gente falando de que os jogadores meio que pediram bicho, ou um bicho, ou um aumento de um bicho para o Grêmio subir para a primeira divisão. E diz que tem alguns jogadores ali que são, digamos, as lideranças ali do elenco, que são os caras que são os problemáticos aí, que podem estar engolindo o Roger e tudo mais e tal. E, cara, nada me tira, se isso for verdade, nada me tira da cabeça que o Diego Souza é um desses líderes aí que comanda a trupe. E que, e cara, eu tenho ranço do Diego Souza. Ele nos salvou em vários momentos, faz gol, etc, faz. Mas, cara...
Que comentário oportunista, hein?
Cara, várias vezes eu já falei, pra vocês.
Mas aí tu tá partindo de uma hipótese, Souza, né, meu? O Diego tá partindo Souza... de uma hipótese, que é o Diego Souza.
Mas, tirando essa parte do se ele é o líder que faz o complô, digamos, entre aspas, no vestiário, cara, o Diego Souza não é um jogador vencedor. Ele não ganhou nada, ele já passou por vários clubes grandes, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, Grêmio, Flamengo, Fluminense, ele não ganhou nada. E cara, é aquilo que o Formiga sempre bate na tecla, a gente precisa de um time, um elenco com jogadores vencedores. O Diego Souza não é vencedor, ele mete gol, mete, mas cara, no esporte ele foi goleador. E não conseguiu levar
o
esporte
pra frente. Mas eu acho que o Diego Souza também não é um problema, Pedro.
Também acho.
Cara, eu acho que o Diego Souza é um dos problemas. Ele é um jogador que a gente não pode...
Quem é que vai fazer os gols do Grêmio? Não tem,
cara, precisa de outro jogador.
Mas não tem.
Cara, é que tá, é que nem a gente... Eu falei ali antes. Tu vai tirar o Thiago Santos e tudo mais, tu não vai ter jogador pra jogar. Tu vai ter que botar a guri da
base. O que o Grêmio mais tem.
Mas, ô Pedro, quem é que vai ser melhor que o Diego Souza? Tu vai trazer alguém para suprir a ausência do Diego Souza? Quem é que tu vai trazer? Cara, o Diego Souza vai...
Não, é que
o Souza... Mas mesmo antes, cara, é muito difícil tu achar alguém que meta mais gol que o Diego Souza. É muito difícil, tu vai pagar muito caro.
É que, cara, toda a montagem do elenco foi errada, meu. Toda a montagem do elenco foi errada.
Sim, isso sim. Não, isso
não deveria ter renovado com um monte de gente. Tu não tinha que ter sido dependente do Diego
Mas
Souza.
Tu poderia ter contratado apostas... Eu concordo com os teus argumentos, Pedro, mas o custo-benefício do Diego Souza, porque ele entrega, vale muito a pena pro Grêmio.
Ah, mas eu não sei, meu. Eu tenho minhas dúvidas no vestiário. Outra coisa.
Daí é achismo, cara.
Eu acho que ele não vale a pena, porque ele faz os gols, ok, mas eu acho que no vestiário ele atrapalha.
Eu não posso achar o vestiário sem saber, né? Assim como o Diego Souza é liderança, o Jeromel também é liderança. Cara, eu não acredito que o Jeromel seja uma péssima liderança e seja pior do que o Diego Souza. Jeromel não é má influência, meu. Nunca foi má influência.
Eu espero que ele não seja, mas eu não sei.
Pois é, a gente não sabe. Então tu não pode partir dessa premissa para dizer que o Diego Souza é o jogador problemático. A gente não sabe.
Mas usando esse argumento do Pedro, o Pedro vai criticar o Jeromel também, vai dizer que o Jeromel não serve.
Exatamente, é por isso que eu perguntei do Jeromel. Jeromel, Kahneman... Cara, é que... São jogadores vencedores já, e não acredito.
Sim, eles são jogadores vencedores.
Minha opinião, tu tem que avaliar o jogador pelo que ele entrega dentro de campo. Se o jogador entrega dentro de campo, beleza.
Eu sou da mesma opinião que tu, porque... Cara, jogador problemático tem dirigente e administra, cara. Eu não quero jogador para ir na igreja para todo domingo, rezando, e não render nada em campo. Cara, o maior exemplo disso é o Corinthians no final dos anos 90, onde os jogadores não se falavam com o outro, né? Marcelinho Carioca brigava com o Rincón, brigava com o Ricardinho, e foram campeões brasileiros, campeão da Copa do Brasil. Era um baita time que era do Corinthians, que em campo se entendia. Exato. Os caras não conversavam fora de campo, mas em campo os caras se entendiam. Era um baita time aqui do Corinthians. Então, se tu tem dirigente, tem liderança, cara, jogador problemático, tu administra, cara. Tu administra.
É melhor ter jogadores bons que não se dão bem do que ter jogadores ruins que são amicíssimos, né?
Claro, claro. Daí, o cara que não sabe administrar é falha do departamento de futebol. É. E para isso, Denis Abraão tá lá. E se ele não se ele não tá fazendo, é falha dele. Então, isso aí tu tem que administrar, cara. Jogador tu administra, jogador problemático tu administra. E se é só um problema, tu afasta alguma coisa, mas eu não acredito que o Diego Souza seja tanto problema assim. e o principal é em campo, cara. Se em campo ele tá rendendo, que eu acho que ele tá, ele não pode sair assim, levar toda a culpa. E em campo é que o cara tem que mostrar se ele pode ou não ficar, não é só...
Cara, a galera já... Na rádio, o pessoal já até perguntou pro Diego Souza se ele quer ficar ano que vem, etc e tal. Cara, pra mim, não. Pra mim, chega. Acabou o ciclo dele. Acabou.
Diego Souza já... Eu concordo que tá, provavelmente o ciclo dele tá chegando ao fim. Mas, cara, sem o Diego Souza, a situação do Grêmio poderia estar muito pior do que tá.
Tá, mas, aí, mas é que... Cara, é que daí a gente vem lá na montagem do elenco, entendeu? Lá no início da temporada, lá, de ter mantido Wagner Mancini, ter mantido Denis Abraão, ter mantido vários jogadores, ter contratado o Orejuela, o Benítez, é isso aí. O problema tá aí. Porque, pra mim, o Diego Souza deveria ter saído, até porque o Grêmio quis que ele saísse, não quis renovar, depois voltou atrás, ele deveria ter saído e procurado outras opções, montado um elenco de uma
forma... Ah, eu discordo totalmente sobre o Diego Souza, eu acho, discordo, inclusive pro ano que vem, eu acho que ele... Pode ser um cara útil, acho que ele pode ser um cara muito útil, sim.
Não dá pra gente ficar pensando em Diego Souza ainda, cara. Cara,
tu pensou no Vilha Sante, no Biel, há poucos programas atrás, meu. Tu pensou nesses dois. O Biel não faz um gol, cara. Um gol, faz um gol por turno. E tu pensou nele pra grupo. Não.
O Biel é novo, meu. O Diego Souza já era, passou, ex-atleta, meu.
Acabou. O Biel é novo e não faz gol. O Diego Souza é velho e faz gol. Qual tu prefere?
O Biel pode fazer ainda, meu. Eu não tô defendendo ele para ano que vem ficar o Biel, né? Mas o Diego Souza, a gente não pode pensar no Diego Souza.
Eu não tô defendendo o Diego Souza, como eu nunca defendi o Diego Souza titular. Eu nunca defendi o Diego Souza titular. Sempre achei que o Grêmio tinha que ter um cara melhor que o Diego Souza. Mas não tem. O Diego Souza, para mim, para grupo, ele é boa opção. Para grupo, ele é boa opção.
Para mim, chega. Chega. Chega o Diego Souza.
Eu não acho. Inclusive pelo... Pela média de gols dele, cara, ele é artilheiro não só com a idade que ele tem, artilheiro do Grêmio, da Arena. Ele tem números, cara, que comprova a efetividade dele. Ele tem baita, cara, bons números.
A gente sabe que ele fica alguns jogos fazendo gols quando a bola chega nele.
Mas ele também é um jogador que compromete o esquema, né?
Exato, meu.
Mas por quê? O esquema é porque ele... Não, mas aí é falha de treinador.
A bola não chega nele.
Aí é falha de treinador. O treinador adapta o esquema com as características dos jogadores. Não é tu pegando o Campaz e forçando ele a ser ponteiro. O Roger tem que saber onde o Campaz vai render mais. Não é tu pegando o Bitello e forçar ele a ser armador. O treinador tem que enxergar onde o Bitello vai render mais. Não é pegando o Diego Souza e fazendo um esquema que não ajude o Diego Souza, que tu vai enterrar ele, com certeza. Cara, o Diego Souza tem uma única finalidade ali, que é matar a bola quando chega. Não tem chegada a bola. O treinador tem que enxergar, fazer um esquema para casar com as características dos jogadores que ele tem. Ele não pode ser teimoso e forçar uma coisa se ele não tem jogadores com outra característica. Uma coisa é ter um time móvel, se tu tem um centroavante como o Pedro ou o Gabigol, por exemplo. Daí tu pode fazer um time móvel. Mas quando tu tem um Diego Souza, tu tem que fazer a bola chegar nele. E isso é trabalho do treinador. É treinador. Isso. Tu pegar e dizer que o Diego Souza não favorece o esquema, não favorece o esquema que o Grêmio está jogando, que o Roger adotou. Se fizer o esquema correto com as características dos jogadores...
É que não é só o esquema, tu tem que ter um plantel, né? Tem que ter um plantel para isso.
Exatamente. Exatamente. Tem que ter um plantel. E as opções o Grêmio não tem, né? Por isso que eu falo a tempo, cara, pra que três ponteiros? Pra que Janderson, forçar um Janderson a jogar se o Janderson não tem condições? Ele é ruim? Faz um 4-4-2, bota o Campaz no meio, bota talvez o Elkson e Diego Souza na frente, ou mas, talvez exemplo, Guilherme e Diego Formiga, Souza.
Eu não entendo por que a gente tá discutindo o Diego Souza aqui se o Grêmio tem problemas muito piores que, por exemplo, o Edilson, na lateral direita. O Edilson não tem nem. O Edilson ou o Rodrigo Ferreira? Não, o Grêmio. Se o Grêmio jogar com 10 em campo, é melhor do que ter um dos dois ali.
Cara, o Edilson tá totalmente fora de forma. Ele tá jogando só porque o Rodrigo Ferreira tem a cláusula no contrato e que a diretoria já avisou o Roger que não quer que ele jogue lá pra contratar, porque não quer ele ano que vem. Então. Só que o Edilson não tem condições de jogar.
O Edilson, mal fisicamente, pra mim, ele é 30 vezes melhor que o Rodrigo Ferreira. mal fisicamente. Eu ainda... Eu não pode jogar o Rodrigo Ferreira, não pode entrar em campo, não pode vestir a camisa do Grêmio. Então o Edilson, cara, o Edilson pra mim, fisicamente, ele ainda é muito melhor do que o Rodrigo Ferreira. Muito melhor.
E... Ah, o Grêmio fica... Ele não tem... O Grêmio fica com um a menos, cara. Ele não tem físico pra aguentar.
Mas
fica um rombo na lateral direita.
Mas o que eu achei impressionante ainda é que principalmente contra o Ituano, cara, o Edilson entrou e não acertou nada que ele tentou. Não acertou um passe.
Eu acho que é pior o Edilson entrando no segundo tempo do que ele começando a partida. Eu acho que ele entra meio perdido, fora de ritmo ali do jogo. Todo mundo já tá meio a mil lá, ele tá meio perdido, não sei. Mas ele... Os outros jogos que ele entrou no segundo tempo também, na estreia dele, cara, é pior do que ele quando ele começa a partida.
Uhum. É pior. Mas o Nicolas, apesar de não ter feito grandes jogos, principalmente os últimos dois jogos, né? Quando tu vê ele jogando, assim, fica claro que, cara, o que tu espera de um lateral no teu time? É que ele saiba cruzar, né? O Nicolas, com espaço ou qualquer cruzamento, ele consegue meter na cabeça do Diego Souza. Isso é inegável. E, cara, fica muito nítido isso durante os jogos. Eu acho que o Nicolas, apesar de não tá jogando bem, talvez muito mais por causa do time, né? É um jogador que, se lapidado, poderia evoluir e ser titular do Grêmio no ano que vem.
É um jogador que, com um time melhor, ele rende mais.
Mas exato, aí eu vou entrar na mesma questão do Diego Souza. Pra falar do Nicolas,
Formiga, acho que Nicolas... morrer abraçado com o Diego Souza, assim como tu queria morrer abraçado
com o Denis Abraão, por exemplo, o que tu espera no lateral, que ele saiba
não, cruzar. Mas eu vou dizer assim, ó, vou falar do Nicolas, então, a mesma coisa que eu falei do Diego Souza, a mesma coisa que eu já falei do Villasanti. Acho eles, pra grupo, interessante, boas opções. Não para ser titular do ano que vem. E vai entrar naquilo que eu falei há uns programas atrás, cara. O Grêmio não pode mirar o Santos, mirar o time, o elenco do Santos, mirar o elenco do Inter, mirar o elenco do Atlético Paranaense. O Grêmio tem que, pela grandeza, tem que mirar o elenco do Palmeiras, do Flamengo, e tem que ter um lateral melhor que o Nicolas.
Eu concordo contigo.
Ótimo reserva, Nicolas.
Eu acho que tu tá certo, Formiga, mas o Nicolas tem algo que ele pode evoluir ainda. Ele é um jogador jovem. E claro, se ele evoluir, ele pode ser, tranquilamente, mas... ser titular do Grêmio.
Eu acho uma outra questão, Formiga. Assim, o teu pensamento não tá errado, eu concordo, pela grandeza do Grêmio, etc e tal. Só que a gente tem que ter os pés no chão. Primeiro, que tu mesmo já falou que ano que vem o Grêmio não vai contratar 15, 20, 30 jogadores. E não vai. Ano que vem, cara, por mais que mude a diretoria, ano que vem o Grêmio não vai montar um plantel para ser campeão brasileiro com um baita elenco de Flamengo.
Isso ainda tinha certeiro, né?
Cara, a gente. O Grêmio. Se tudo der certo, vai ser um pouco melhor do que é esse ano, o elenco, tá? Então, assim, é complicada a nossa situação.
Se tu for tá tudo ver errado o time hoje, do Grêmio...
Que nem a gente falou, tá tudo errado, desde a diretoria de cima pra baixo.
O time do Grêmio que subiu... O time do Grêmio que subiu em 2005, quando o Grêmio jogou em 2006, eu acho que tinha metade, ou a base do time.
Começou,
pelo menos. Diferente. Terminou o time em 2006... Que o time de 2005 lá era um time raçudo, guerreiro, com jogadores esforçados. Agora tu não vê, os caras com aquele esforço todo. O time do Grêmio de 2005 era muito ruim, mas os caras eram esforçados, pelo menos. Eles davam alma.
Tem algo também que o pessoal fala, Pedro, que uma das diferenças é que o time do Grêmio de 2005 era ruim. Tão ruim quanto esse, mas é um time muito forte fisicamente. E o time atual do Grêmio não é um time forte fisicamente.
Pelo contrário, exato, né? Até por ter jogadores com idade muito acima. Diego Souza, o Edilson e o Kahneman lá que não consegue jogar. Tipo, o departamento médico não consegue fazer o Kahneman jogar, o Ferreira também não. Então.
É. Mas, cara, ele é pra.
Não é o só Grêmio, o departamento médico, né? Muito,
o Grêmio tem,
é a preparação física.
De se desfazendo de 5 jogadores ali, o que o Grêmio, esses que a gente já falou, cara, o Grêmio vai economizar quase 1,5 milhão por mês, que tu contrata 2 jogadores, um lateral esquerdo titular, contrata um centroavante titular, pelo salário do Diogo Barbosa, contrata um muito melhor que o Diogo Barbosa, titular, E
alguém precisa de meia atacante.
Também, isso. Também. Daí tu vai tirar o Thiago Santos, tu vai tirar o Janderson, que já vão economizar outros bons salários também. Cara, tu consegue. Tu consegue.
O Grêmio precisa de goleiro?
Cara, boa pergunta. Eu vejo no Breno um problema. Não acho que o Breno...
Ele é chamagol.
Exatamente. Ele é um goleiro azarado. É um goleiro, cara, azarado.
Começou
o goleiro jogo, tem que ter sorte, o goleiro tem que ter estrela, meu. E o Breno não tem, parece. Ele é muito azarado. A bola desvia no cara e entra. Desvia no Jeromel, cara, e entra. O Jeromel nunca teve isso aí problema. A bola desviou no Jeromel e entrou. Toma uns pênaltis bobos, assim. Então, cara, ele é um goleiro azarado, exatamente.
Ontem começou o jogo. Não melhor, mas passa mais segurança.
Sai melhor do gol do que ele.
Eu mandei mensagem para uns amigos meus e falei assim, ah, cara, o resultado do jogo de hoje vai depender do ataque do Grêmio. Porque uma coisa é certa, a gente vai tomar gol. Então vai depender se o nosso ataque funcionar. Se funcionar, a gente pode ganhar ou pode empatar, senão a gente vai perder. E, cara, foi dito e feito, meu. Nosso ataque ficou zerado ontem. Aí, se tu for ver, no final do jogo lá, a questão de finalizações, se não me engano, foi 14 contra 1 finalizações do Criciúma, e o Grêmio teve uma. Uma sendo amigo, porque... Cara, foi péssimo.
Eu não lembro dessa uma, hein?
Pois então, um sendo amigo, né, cara?
Não consigo lembrar.
O nosso goleiro, cara, daí o pessoal, muita gente fala, cara, ele voltou pro gol, o Grêmio desandou a maionese, começou a levar gol. Então tem duas, uma teoria que é quando veio o Breno e o Lucas Leiva, e o Grêmio começou a vazar e começou a degringolar, né?
É, tem muita gente criticando o Lucas Leiva, mas eu não vejo ele como problema do time, não, cara. Eu vejo... O problema foi que o Roger alterou o esquema. Alterou o esquema, amiga, talvez, para dar
talvez
o carteiraço
pro Lucas Leiva. Talvez o Lucas Leiva não seja o problema, mas ele fez com que o Vila Sante, por exemplo, não jogue de primeiro volante, jogue de segundo volante.
Mas aí é trabalho de treinador, Bitello, cara. Aí é
o treinador tem que chegar volante, isso. Tá jogando de...
Mas
de
é o treinador amador. Tem que chegar isso,
cara,
é o que eu tô falando.
O que eu acho que é o...
três volantes, meu.
O principal do Lucas Leiva é assim, ah, eu tô até usando a camiseta dele, tá? Aqui atrás, a camiseta
do Lucas
Leiva. Pera aí, deixa eu ver se aparecer aí. Aí, Lucas. Então, assim, nada contra ele, eu, tipo, gosto bastante, eu fiquei super empolgado com a vinda dele e tudo mais. Só que, cara, um fato é, o que ele está agregando no nosso time? Eu acho que esse é o principal ponto. Cara, ele não tá agregando nada no Grêmio.
Pra mim, qualidade.
Cara, não.
Tu acha que nesse exato momento.
A saída de bola dele é muito melhor do que qualquer outro.
Quem que é melhor, o Vila Sante ou o Lucas Leiva? Nesse momento.
O Lucas Leiva?
Bah, o Vila Sante.
Lucas Leiva.
Eu acho que o Lucas Leiva tem uma saída melhor de bola, que a gente falou, Formiga, mas o Vila Sante protege mais a zaga.
E cara, o Lucas Leiva tem dado as suas erradas, os erros dele estão sendo mais críticos do que os do Vila Sante. E no caso do Cruzeiro, foi no caso do Cruzeiro, que foi em cima dele, né, o gol. E ele tá oscilando demais. Se não me engano, foi o Cruzeiro também, que o primeiro tempo ele tava péssimo, péssimo. Segundo tempo ele já tava melhor. Mas uma coisa é fato, a gente vê que ele tem qualidade. É quase que quando ele resolve jogar, ele joga bem.
Contra o Ituano, o Lucas Leiva saiu, o time piorou. Contra o Ituano saiu, ele saiu, o Roger abriu o time piorou. Então tem jogos e jogos. Cara, pra mim o problema do Grêmio é claro. O time tá mal armado, cara. O time tá mal armado, mal escalado. O melhor, vamos lá, o melhor Grêmio de novo foi com dois volantes, que era Vilhaçante e Bitello. Um meia, que era o Campaz. E os três na frente lá, Biel, Diego Souza e antes do Ferreira, que era o outro lá, jogava Elias, às vezes, sei lá. Mas era aqueles três ponteiros na frente. Depois que o Roger desfez isso aí, o Grêmio parou de jogar. E o melhor Grêmio tinha o Ferreira também, a gente não pode esquecer disso. O Ferreira saiu e o ataque parou. Então, cara, pra mim, faz esse mesmo time, cara. Pega dois volantes, escolhe um dos três pra sair ali. Escolhe os três para sair.
Eu Lucas Leiva, Bitello e Campaz.
Lucas Leiva, Bitello, para mim, Lucas Leiva, Bitello e Campaz. Para mim, o Lucas Leiva é o melhor deles ainda. Só faz esse esquema aí e bota para jogar. Mas, cara, não desfaz o esquema, não volta os três volantes para tentar acomodar o Lucas Leiva para ganhar a posição do carteiraço. Não pode, cara, não pode. Exatamente. Se tu não tem convicção que é o Lucas Leiva teu titular, tira ele, mas não desfaz o esquema que deu certo. Não desfaz o único esquema que deu certo. Então, o problema pra mim é de armação, cara. Eu acho que o Lucas Leiva é o titular, mas se o Roger não tá convicto, não desfaz o esquema para adaptar o Lucas Leiva, cara. Não pode. Não pode, aí que tá o problema, tá acabando com o Grêmio, porque o Vilhaçante tem que sair pro ataque, coisa que daí não é a dele, o Bitello tem que sair pro ataque, também não é a dele, o Campas tem que jogar de ponteiro, que não é a dele,
então a gente
pra acomodar um cara, tu faz um rodízio, uma salada de frutas ali no time.
Então, aquela pergunta que eu fiz antes, o que que mudaria pra sexta-feira, e que o que tu tá falando, a gente pode perceber que o principal problema do Grêmio hoje é o técnico. Apesar dos problemas de elenco curto, jogador sim. vagabundo, preparação física, sim, idade sim. avançada, etc e tal, é o técnico.
Pra mim, sim. O principal problema é o técnico.
Sabe, que eu fico na expectativa de demitir o Roger, porque realmente acho que não chega. Só que o meu medo é que se vai, a coisa vai funcionar, quem vai contratar e se vai funcionar pra esse restinho. Porque
eu vou acabar trazendo o Guto Ferreira, tá ligado?
Eu não sei qual o risco que é maior, se é tu fazer uma troca de técnico agora,
o Guardiola?
Decisivo. Guardiola. Ou se tu manter o Roger e deixar degringolar mais. E correr mais.
Eu acho risco. Que não vai degringolar mais. Eu acho que não vai degringolar mais.
Deixa eu trazer aqui uma notícia que eu acabei de receber aqui do Diego Rossi. Eu acho que é da Rádio Grenal. Diego Rossi, jornalista.
Ele mandou pra ti?
Não foi.
Não conheço.
Presidente Romildo.
Não ouço essa rádio. Rádio Não, não.
Mas você deve ter ouvido falar do Diego Rossi, com certeza.
Não.
É um jornalista aí. O presidente Romildo recebeu o diagnóstico de que a demissão de Roger seria necessária. O principal fator é a indefinição sobre a aceitação de Renato Portaluppi a assumir. Ouviu a seguinte frase: qualquer técnico, se não for o Renato, não resolve.
É verdade. Mas o Renato não poderia assumir para um trabalho agora. O Renato assumiria para continuidade no ano que vem.
Ele,
né? O parece, que há boatos que ele não aceita trabalhar com o Denis Abraão também. Mas daí então já.
O que me serve? Já sai o Roger e o Denis Abraão.
Já troca faz toda a troca pro ano que vem, exatamente. Mas tu tem que ter um cara encostado no Renato para não dar aqueles poderes pro Renato. Isso o Romildo tem que ter aprendido.
O Renato avisou, já falou que ele não vai treinar nenhum time esse ano mais.
Ele já falou que o Grêmio não. O Grêmio convoca, ele é convocado pelo Grêmio. Acho que sim, cara.
Se o Romildo falar com ele vai falar: por favor, me ajuda aqui, eu já te ajudei, vem me ajudar, ele vem.
O problema é que o Romildo também escuta muito quem ele não deve também. Meu. Ele escuta
ele tá
aqueles caras
de pessoas lá. Que não deveria, né?
Ele demitiu o Renato porque aquele cara, como é que é o nome?
Oderich
falou umas bobagens ali. O maionese. Falou umas bobagens. O concorrente do outro maionese, o Helms, né? Que é o Odair, né? O Odrich falou umas bobagens lá e o Renato acabou saindo por causa disso aí, meu. Então, o Romildo, ele tá se aconselhando com pessoas que não deveria, que sabem nada de futebol, Tu tem que ter alguém que saiba de futebol. E o Grêmio, já bate essa tecla há tempo também, o Grêmio tem um executivo de futebol ali que serve pra nada. É um pastel ali naquele Grêmio ali.
Cara,
o Diego Serra faz nada. Tá tudo errado.
Um amigo meu me falou ontem, o Londrina ganhou no final do jogo, né? E o técnico deles é o Adilson Batista, e o Londrina tá em quinto já. E ele falou da seguinte estratégia: de contratar tira o Adilson de lá, manda o Roger embora, traz o Adilson, faz esses jogos que faltam aí pra nos classificar, e tira o concorrente direto, que tá em quinto ali, que poderia nos atrapalhar com uma certa evolução aí na tabela. Mas assim, gurizada, na teoria são necessários em torno de 59 pontos. Nós temos 44, faltam 15. Ou seja, 5 vitórias em 11 jogos. E nós temos 6 jogos em casa. Os dois próximos,
sim,
Vila Nova e Vasco. É. Cara, dá. Só que... Cara, eu fico com medo. Eu fico com medo. Que
tem o... Aí. Só pra pegar o gancho da Adilson Batista, cara. O Adilson Batista tá fazendo um bom trabalho no Londrina agora, porque ele...
Sim, ele começou muito mal.
Há anos tempo, né? que ele... Há anos que ele veio de maus trabalhos. Há anos que ele não faz um trabalho decente. Tanto que ele foi, ficou meio escanteado, né, no mercado.
Eu acho
ali.
Que o último foi no Cruzeiro, lá, quando eles foram para nas cabeças da Libertadores, não?
Quando eles foram no final da Libertadores.
É, isso aí. Mas, foi em 2009.
O Adilson Batista, teve um infarto, não? Ele teve um problema de saúde, eu não lembro direito agora, que ele ficou um tempo sem treinar. Sim.
É, mas eu acho que já faz uns 2 anos aí que ele tá bem fraco de trabalhos, assim.
É, eu acho que é por falta de opções é manter o Roger pro ano que vem. A não ser que seja
até o final do ano, quer dizer.
Até o final do ano, exatamente, final de 2022. A não ser que o treinador seja Renato Portaluppi, que daí eu já falei, Renato para mim faz contrato vitalício com o Grêmio. Vida toda. Mas caso não seja.
Mas isso é muito subjetivo, né, Formiga? Parte da torcida, eu acho que muita gente pede a volta do Renato e muita gente não quer ver o Renato pintado na frente, né?
Porque o Renato tem. O Renato tem aquele estigma, né, que botaram nele, que ele não treina, que ele é vagabundo, que ele só faz rachão com os jogadores. Que ele contrata mal, que ele só dá ele tem poderes demais no Grêmio. Então ficou essa pecha nele, né? Esse time que ele não, acho que ele não vai se livrar disso nunca, tá ligado? Ele pode vir aqui 300 vezes, ganhar tantas Libertadores como ele já ganhou. Ele nunca fez um trabalho mal no Grêmio, ruim no Grêmio, nunca.
É, isso é verdade.
E mesmo assim, ele é sempre criticado, cara. Sempre isso criticado. É, ele sempre ouve, desde 2010, ele ouve, fica ouvindo as mesmas coisas. Renato vagabundo.
Ele fez um trabalho ruim, Formiga, em 2011, eu acho, com o Paulo Doni.
Ele começou com um trabalho bom. Ele fez um
trabalho excelente em 2010, mas em 2011, isso, quando o Paulo Doni assumiu, se não me engano, porque era o Duda Creff antes, o Paulo Doni assume em 2011 e o Renato não era o técnico do Paulo Doni. Só que ele não podia demitir o Renato depois daquela campanha de 2010.
É, ele demitiu para contratar o Celso Roth.
O problema foi a eliminação lá com os gols do Prato, né, na Libertadores, na Universidade Católica. Lá. Esse aí que foi o problema.
Aí o Renato tem uma hora que ele se perde quando... Sempre acontece a mesma coisa. Ele chega no Grêmio, começa um bom trabalho, daí começa a dar poderes demais para ele e aí ele se perde. Quando ele ganha os poderes demais, ganha chave de vestiário, ganha poder para contratar e indicar jogador, que daí o Renato começou a indicar Diego Clementino, vocês lembram? Começou a indicar Júnior Viçosa. Quando ele ganha esses poderes, é aí que ele se perde. É aí que ele se perde. Renato tem que ter um cara amigo dele que entenda de futebol do lado dele. Não pode ter o Renato ser o comandante geral do...
chave de vestiário.
É, ele tem que ter alguém que entenda de futebol do lado dele ali para organizar, discutir futebol com ele, mas não o Renato ter poderes absolutos. É aí que ele sempre se perdeu, né? É aí que ele sempre se perdeu.
Bom, gurizada, nosso próximo jogo, como já falamos, Vila Nova, 2/9, sexta-feira, às 21h30 na Arena. Eles estão em décimo lugar na tabela. Na tabela de jogos fora de casa, né? Eles estão vindo de 5 jogos sem perder fora de casa, com 2 vitórias seguidas. No geral, estão em 17º, empatados com o Brusque, que tá fora.
Estão crescendo, né? Eles eram lanterna, tá pouco soldado atrás.
Sim. Cara, eles estão 9 jogos sem perder.
É.
Então, a gente vai pegar o Vila Nova no melhor momento deles.
Não vi motivados.
É. Então, assim, não é um jogo fácil. O Grêmio tá. Toda essa pressão, o clima, que nem o Firmino falou, um clima hostil na arena, com certeza.
Vocês irão no jogo?
Eu irei, com certeza. Vou vaiar o Roger antes do jogo.
Não vai durante o jogo, hein?
É, e vou, depois quando terminar, espero que com a vitória eu comemore. qual que é o placar de vocês pra esse jogo aí, gurizada?
2-1 pro Grêmio, hein? 2-1 pro Grêmio, certamente vai tomar
gol. O ataque vai funcionar, então. A defesa não, vai continuar tomando gol, mas o ataque funciona.
2-0 pro Grêmio.
2-0? Cara, eu vou de 1-0.
2 gols do Diego Souza ainda, pra provar.
Olha aí.
Cara, vou comemorar igual.
Diego Souza, que ele faça Diego gol, Souza, né? Vai fazer 2 gols lá e vai levantar a camisa pra ti, Pedro.
Tomara.
O problema do Diego Souza é o mesmo problema que tem o Renato. Tá estigmatizado como jogador que só caminha em campo. Mas é, a bola tem que chegar nele, né? O esquema dele é esse.
Então tá, gurizada, vamos finalizar esse nosso episódio aí. Formiga, a palavra contigo.
É, pessoal, tá difícil, né? A situação, a gente vem alertando faz tempo que o Grêmio não desenvolve, que o Roger não consegue dar uma cara para esse time, e esse time aí tem que começar a jogar bola. Não, tá, a gordura que tinha tá indo pro espaço, né? Tá indo pro espaço. Acho que a classificação ainda não está correndo risco, porque os outros são muito ruins, quem tá disputando o Grêmio são muito ruins. Então é ajeitar um pouco melhor esse time, fazer o que já deu certo antes, não voltar com o que deu errado, que o Roger voltou com tudo que deu errado, a escalação que dava errado no início, ele voltou toda agora. Então volta como estava certo, que o time pode ainda engrenar, até o Vila Nova tá motivado, mas estava pouco tempo para a zona do rebaixamento, então vai perder motivado. Então, cara, são times ruins, cara. É isso, é só ajeitar um pouco melhor esse time. É só ajeitar um pouco melhor esse time que a classificação vai vir ao natural. Então, acho que é isso, e menos um jogo para acabar essa série B, essa tortura. Não aguento mais.
Tá lá, Chico, talvez.
Isso aí, gurizada. Outro episódio triste, digamos assim. Que choradeira, né? Mas enfim, eu, ao contrário do Flamengo, eu acho que a classificação do Grêmio está, de certa forma, ameaçada. E acho que o Grêmio precisa reagir imediatamente, né? Acho que esse jogo contra o Vila Nova é uma final de Copa do Mundo. Se o Grêmio, de fato, confirmar os 3 pontos e a vitória, a gente vai trazer uma tranquilidade para o jogo contra o Vasco. Mas se não ganhar, vai ser uma pressão absurda contra o Vasco, né? Espero que a presença de vocês dois aí na arena traga sorte pro Grêmio. O Grêmio consiga o resultado e a gente consiga os 3 pontos. Isso aí, gurizada.
Boa. Valeu, Chico. Bom, eu tô preocupado, gurizada. Realmente fiquei preocupado com o desempenho ontem, não só. Mas é pelo que o time apresenta, né? E todas essas coisas que a gente vem falando aí, que tá tudo errado, né? O alento é que os times são todos muito ruins, né? E agora temos vários jogos em casa, não precisa de muito para classificar, que nem a gente viu ali, 5 vitórias em 6 jogos em casa, né, o Grêmio consegue classificar. Mas o problema é que a gente tem que mudar o jeito que está hoje, né? Do jeito que está a situação aí, que esses últimos jogos aí tem que mudar. E o fator decisivo vai ser esse jogo contra o Vila Nova e depois contra o Vasco. Aí sim, tem que ganhar esses 2 jogos, aí a gente pode se tranquilizar e tal. E tem que parar com essa história que algumas rádios estão fazendo aí, tchau para a Série B, o Grêmio já está praticamente classificado, não sei o quê. Não, calma, pé no chão, ainda falta muito e não tá fácil, tá difícil. Mas é isso, bom jogo para nós, sexta-feira, boa semana e dá-lhe Grêmio, gurizada.
Dá-lhe Grêmio.
Dá-lhe Grêmio.